Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.
Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, o Senhor Jesus nos conduza. Estamos de volta para o nosso estudo semanal da obra da Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, que Jesus o abençoe onde estiver. Estamos na companhia dele.
Quem?
Quem?
Estamos na companhia de quem?
De quem?
Não sei. Você sabe?
De quem, Kleber?
Ela esqueceu o meu nome. Você vê a idade.
Misericórdia.
Tu não lembra mais meu nome, não, Maria de Fátima Miranda? Quem sou eu? Fale.
Quem sou eu? Maria de Fátima Miranda.
Ouvinte, vocês veem que a situação...
Eu tô rindo.
A situação é gravíssima, ouvinte. Ela não lembra nem quem sou eu mais.
Vamos lá, Eduardo.
Ah, graças a Deus, Eduardo Araújo. Muita paz a todos.
É isso, olha, nós vamos continuar estudando o livro Momentos de Saúde e Consciência, na segunda parte, Momentos de Consciência, no capítulo 16 ainda, Consciência e, Responsabilidade, a partir do parágrafo 19. Eduardo vai fazer a leitura.
Então vamos lá, Joana de Ângeles diz o seguinte: a responsabilidade não favorece a autopiedade, nem a presunção, a debilidade moral, nem a violência, a volúpia dos desejos vis, nem os gozos entorpecedores. É criativa e enriquecedora, porque sabe encontrar-se em processo de elevação e de crescimento. Então a gente precisa adquirir responsabilidade na vida, né? E ser responsável também não é ficar tendo autopiedade, também não pode ser presunção. É, não é debilidade moral, nem violência, nem volúpia de desejos vis. Quer dizer, responsabilidade é aquilo que nós estamos aprendendo aqui, na rádio, né, a estudar o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita, refletir sobre a nossa vida, nossos comportamentos e aquilo que nós estamos buscando. Então, que a gente possa fazer isso sem essa cobrança excessiva, porque também não adianta, ninguém vai dormir. Eduardo e amanhecer Chico Xavier, nem dormir Miranda e amanhecer Madre Teresa de Calcutá. É, às vezes as pessoas querem, acham que podem se transformar em santos do dia para a noite. Isso leva encarnações. Mas nós precisamos a cada dia tentar sermos pessoas melhores, né? Sermos pessoas que vão buscar aquilo que se espera de alguém que está estudando o Evangelho. É difícil? É. O nosso sentimento ainda é inferiorizado muito, mas racionalmente nós já sabemos o que fazer com responsabilidade.
Pois é, a responsabilidade do espírito tem a ver com o cumprimento dos deveres dele. E o cumprimento dos deveres do espírito é compatível com a condição íntima e individual de cada um, não é? Então, existem companheiros cujos deveres para consigo, para com Deus, para com a lei, para com o próximo, são deveres muito... que até tem um certo destaque na vida do cotidiano daquela pessoa. Existem aqueles outros que os deveres são deveres que são até desconsiderados, porque são deveres tão anônimos que as pessoas não consideram como importantes, mas dentro de um anonimato, se eles não forem cumpridos, a vida não acontece de forma feliz. Então, refletindo sobre isso, a primeira parte que nos cabe é buscar identificar quais são os nossos deveres reais. Jesus, ele resume a lei e os profetas em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, os deveres reais do Espírito são todos aqueles que estão pautados na lei divina. E você vai encontrar, seja o homem do campo, o lavrador, seja o médico, o engenheiro, o funcionário público, os governantes, todos têm deveres básicos semelhantes, que é o cumprimento da lei perante Deus, através da consciência, não é? É buscar ser bom, probo, é honesto, digno, fraterno, ao nível da compreensão de cada um. E é muito interessante isso, porque nós vamos encontrar irmãos em estado lamentável de vida. Às vezes você, quem tem a oportunidade de fazer certo tipo de atendimento a irmãos nossos em condição de risco nas ruas, vai identificar o sofrimento e a dor, o desequilíbrio, os vícios, mas também vai encontrar, nos momentos de um pouco de tranquilidade entre eles, solidariedade e fraternidade. Entendeu? Porque assim como eles dividem, às vezes, a droga, eles dividem a comida. É muito interessante nós vermos isso, porque ali é a prova viva de que o homem anseia por paz, por felicidade e fraternidade, ainda que esteja vivendo condições tão contraditórias, não é? Então, a nossa responsabilidade em todos os lugares é, de alguma forma, sermos instrumentos do bem. E esse bem, às vezes, não está visível por aquilo que nós já identificamos como sendo a nossa necessidade. O bem, ele está presente em todos os cantos. Na sarjeta, você encontra o bem. Eu já tive a oportunidade de ver criaturas em situação de desequilíbrio na rua ter preocupação com o outro, cuidar do outro, ainda que estejam os dois numa situação tão lamentável socialmente. É por aí. Então, o cumprimento do dever na conquista da nossa felicidade real. E a felicidade real começa num bem-estar íntimo, de paz, de alegria, de gratidão e fraternidade.
Vamos lá?
Vamos lá.
Joana continua dizendo o seguinte: Louis Pasteur, combatido pelos acadêmicos do seu tempo, com responsabilidade prosseguiu até culminar na descoberta dos micróbios, da profilaxia da raiva, do carbúnculo e, em geral, de todas as doenças contagiosas. E aí nós vemos, né, que tá citando aqui grandes cientistas, né, pesquisadores, mas foi combatido. Porque não adianta, a gente quando tenta fazer a coisa certa, quando a gente tenta fazer o bem, nós temos que estar preparados para esse tipo de situação. Jesus falava que árvores que não dão frutos, elas ninguém taca pedra. Só as árvores que dão frutos é que são apedrejadas. Acreditar que a gente vai trabalhar no bem, que a gente vai servir na obra do Cristo e não vai ser apedrejado, é ilusão. Jesus nunca nos enganou. Ele deixou muito claro que toda vez que nós tentássemos nos tornar pessoas melhores, servir ao Evangelho, seríamos sim combatidos, né? Louis Pasteur foi combatido. E ela também vai citar Kepler: perseguido, mas consciente dos mapas celestes, insistiu até apresentar uma admirável teoria do planeta Marte e formular outras leis que passaram a honrar-lhe o nome. Quer dizer, muitas vezes nós só vamos ser reconhecidos depois. Normalmente as pessoas só vão valorizar o nosso esforço, provavelmente depois do nosso desencarne. Mas enquanto aqui estamos no corpo físico, nós temos que lidar, né? Assim como Louis Pasteur foi combatido, Kepler perseguido, agora ela vai citar o Hansen: com responsabilidade aprofundou a sonda da pesquisa até isolar o bacilo da lepra e salvar milhões de vidas. Então, pesquisadores, pessoas que trouxeram grande contribuição à humanidade, mas que também sofreram as perseguições. Ela cita mais um: Copérnico, anatematizado com responsabilidade, demonstrou o duplo movimento dos planetas sobre si mesmos e o sistema heliocêntrico, pagando com alto preço a audácia da consciência. Quer dizer, mais um que teve que sofrer muito, ele, assim como depois dele Galileu.
Galileu é discípulo dele, depois teve que recuar, senão...
Teve que recuar, porque foram perseguidos, e ele trouxe uma grande compreensão para a gente, porque o homem antigo, ele acreditava que, olhando o movimento do Sol, ele acreditava que o Sol era que estava se movendo em torno da Terra. E, na realidade, Copérnico e depois dele Galileu vieram demonstrar que, na verdade, é a Terra que está girando. Como? Quem iria acreditar neles? Nós vemos o Sol nascer num ponto e se pôr no outro. E eles conseguiram, de uma forma inacreditável, já naquela época, demonstrar que, na verdade, era a Terra quem girava. Continua Joana: o casal Curie, responsável, entregou-se às experiências fatigantes que abriram novos horizontes para os conhecimentos de materiais radioativos. A responsabilidade é degrau de elevação da consciência, que planifica o homem e a mulher em todas as situações. Diante desta realidade, Allan Kardec indagou os benfeitores espirituais conforme se lê em O Livro dos Espíritos, na questão 780. A pergunta que Kardec fez foi: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Responderam os benfeitores: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente, dependendo certamente da consciência de responsabilidade. Então, nós estamos nesse caminho, né? Muitas pessoas acreditam que o progresso moral vem primeiro, né? Na verdade, ele decorre do progresso intelectual, porque primeiro nós precisamos compreender. O intelecto, ele nos favorece o raciocínio. A gente saber o que é o bem, o que é o mal, o que nós devemos, o que nós não devemos fazer. E a partir daí, a responsabilidade vai nos conduzir a, em algum momento, nós progredirmos moralmente.
É aquilo que nós havíamos falado, que responsabilidade, na sua situação básica, tem a ver com os deveres, não é? E esses deveres, às vezes, são deveres que ficam bem notados. Nós vimos aqui diversos cientistas, mas o dever do cientista não é mais importante do que o dever do cidadão comum, anônimo, que dentro do seu lar, em sociedade, dentro da sua comunidade, no seu trabalho, junto à sua família, tem tarefas a cumprir que, quando bem desempenhadas, fortalecem os deveres maiores em sociedade, como dos cientistas. Eu lembro sempre da Madre Teresa de Calcutá. Olha, uma mulher extremamente preparada. Ela era europeia, foi, né, nasceu na Albânia ali, e quando ela foi dar aula na Índia, naquele colégio para meninas ricas, de lá de cima do alojamento dela, ela ficava observando os guetos e a situação de tanto sofrimento e dor. Ela dava aula de inglês naquele colégio. E chegou o momento que ela tomou a decisão e foi se comprometer lá com a tarefa. Mas o lema das missionárias é atender os mais pobres dentre os pobres. Então, quer dizer, é colocar a mão na massa nas tarefas menores do dia a dia. Mas as tarefas anônimas. Porque ali ela desceu para o gueto e foi ver que tinha alguns daquelas criaturas que toda a alimentação que tinha durante o dia era uma colher de arroz e um copo d'água. Mais tarde nós viemos conhecer a Madre Teresa em um banquete onde a mesa estava farta, todo mundo colocou, mas precisava que ela desse início ao alimento. Aí o que é que ela fez? Ela pegou o prato de arroz, começou a se servir, colocou o arroz no prato dela. Aí todo mundo foi começando a se servir e serviu-se de todas as especiarias que estavam na mesa, só que ela parou no arroz e colocou como bebida água. Aí o pessoal perguntou, quem organizou o jantar, mas a senhora não gostou do banquete e tal? Não, a comida está deliciosa, pelo cheiro eu percebi e fico feliz que vocês tenham preparado. Mas é que nesse exato momento, os pobres na Índia estão comendo só arroz e água. Mas eles não estão aqui, madre. O banquete, eles não estão aqui, mas Jesus está.
É isso aí.
Então era uma coerência.
A responsabilidade.
E ela precisava dessa coerência até para dar exemplo às missionárias, porque se ela só falasse e nos momentos de ela tivesse exceções, ela não ia ser um exemplar na educação daquelas outras missionárias. Então nós vamos ver que os deveres mais simples e anônimos dos cidadãos comuns não são inferiores a desses cientistas em destaque, mas cada um vai responder pela parte que lhe cabe naquilo que foi convidado.
É isso aí, nós vamos agora a um novo capítulo.
Isso.
É, que é o capítulo
17º, é.
17. Então, vamos nós aqui com Joana de Ângeles. Ela diz o seguinte: o novo título do capítulo é Consciência e Integridade.
Integridade.
Tá? Consciência e Integridade. Joana coloca o seguinte: a criatura que busca a integridade, o estado de equilíbrio moral em toda a sua plenitude, já adquiriu a consciência de si mesma, havendo logrado o amadurecimento psicológico resultante da observância correta das leis da vida. A vida é as sucessivas etapas do processo evolutivo, graças às quais o espírito avança de experiência em experiência, modelando o anjo que lhe dorme em latência, manifestação do psiquismo divino, sua origem, sua causalidade. Olha que coisa fantástica isso, né? O anjo que lhe dorme em latência. Nós somos espíritos que um dia seremos anjos. Muita gente ri, né, com isso daqui. Mas ela não está falando de amanhã.
É.
Ela está falando de muito tempo, né, que a gente vai levar ainda muitas e muitas encarnações até nós chegarmos à escala da angelitude, né, que é a escala que Allan Kardec fala dos espíritos puros. Mas nós vamos chegar. Porque todos os espíritos, segundo Allan Kardec nos traz em O Livro dos Espíritos, foram criados simples e ignorantes, todos. Por mais incompreensível que seja, o próprio Jesus, ele foi criado simples e ignorante. Mas a gente não está falando de Jesus na Terra, a gente está falando de um espírito que nós não temos noção de quem seja e como foi sua trajetória evolutiva, que certamente não ocorreu aqui no planeta, né? Jesus foi, na verdade, o Criador, né? Aquele que, seguindo as determinações de Deus, né, o ministro divino, ele recebeu a missão de ser o arquiteto, o grande arquiteto do planeta Terra, o grande engenheiro, e que deu possibilidade de bilhões de almas estarem aqui encarnadas. Então, Jesus, em algum momento, coloca: antes de vocês serem, eu já era. Quer dizer, antes de nós sermos criados como espíritos, ele já era quem ele é. Mas isso não quer dizer que ele foi criado como Jesus. Ele não foi criado um espírito perfeito. Ele não foi criado um espírito puro. Porque se assim fosse, Miranda, Deus seria injusto. Uhum. Por que ele daria privilégio a determinados espíritos em detrimento de outros? Não pois tem sentido.
Ele já não seria o Pai, né? Aquele Pai com P maiúsculo, porque nós vamos observando que no mundo material, os pais mais conscientes, ainda que ponderem um ponto ou outro, mas sempre procuram dar chances iguais aos filhos, considerando cada um deles, suas disponibilidades, bagagem e necessidade. Mas ele não regateia carinho para um só ou para o outro. Nós vamos ver isso na presente, na emoção de pais que ainda são apaixonados pelas ilusões do mundo. Mas o pai consciente, ele valoriza no filho o potencial que ele traz. Sendo Deus o pai com P maiúsculo, o pai celestial, ele não criou ninguém com privilégio. Então, cada um de nós tem a mesma oportunidade. É por isso que Jesus, quando olhava Madalena, quando olhava os estrupiados do caminho, ele não via deformações, ele via o ser divino nessa jornada rumo à luz, não é? Que trazia justamente esse potencial em latência. Então, olhando para Madalena, ele não via uma equivocada do caminho, ele via um espírito com potencial de iluminação.
Então, por pior que seja o espírito, ele um dia será um anjo, né? Isso é uma coisa maravilhosa, isso nos dá esperança no futuro. Pode demorar séculos, milênios, tempos incontáveis, mas o espírito não para de progredir. E nós, que hoje estamos aqui tentando ser pessoas melhores, já fomos pessoas muito cruéis, já praticamos crimes muito graves em outras existências. E a lei do progresso, né, nos permitiu estarmos aqui hoje tentando estudar o Evangelho, tentando sermos pessoas melhores. Então você que está aí, né, se culpando, achando que você não tem mais solução, sempre tem solução. Sempre é tempo de nós mudarmos, sempre é tempo de nós buscarmos um caminho melhor para a nossa vida, com responsabilidade, como Joana disse aqui, com perseverança no bem, mas entendendo que a natureza não dá saltos. Ninguém vai virar anjo do dia para a noite.
É, porque se você pegar, tem até a história do casulo, você vê a lagartinha lá, come da folhinha, fica bem rochuchudinha, se fecha num casulo e exige um período de tempo para processar a borboleta. Se você abrir o casulo antes da hora, não tem voo, não tem asinha, não tem borboleta. Então a natureza respeita o estágio individual de cada um, no momento próprio de cada passo.
É isso, vamos nós aqui. Continua Joana. Na trajetória que enceta, normalmente o ser se vincula às comodidades da conjuntura carnal, seja pelos atavismos animais que nele predominam, ou porque se acomoda à situação em que estagia, sem dar-se conta da imperiosa necessidade de crescimento. Então, nós, durante muito tempo e muitas vidas, a gente acaba se acomodando. É aquela criatura que ela, o estudante, né, que ele vai ali, vai para a escola, mas ele não estuda. E aí fica repetindo de ano, os colegas vão passando, vão crescendo. Aí vai chegar um dia que ele vai falar assim: poxa, fulano já está lá fazendo faculdade, eu ainda estou aqui. Mas por quê? Porque ele se acomodou. Né? Ele se acomodou e não se deu conta da imperiosa necessidade do crescimento.
Isso.
Enquanto alguns alunos se dedicam, se esforçam, deixam de ir à praia, deixam de jogar o futebol, deixam de se encontrar com os amigos para poder alcançar um objetivo, eles preferem essa vida de acomodação. Mas tudo tem seu tempo. Vai chegar um momento que vai haver o despertar, né? E essa pessoa vai buscar o seu caminho. Então você vê pessoas que buscam o tempo perdido, começam a se dedicar, começam a estudar e conseguem alcançar os seus objetivos. Então todos, em algum momento, vão despertar. Inclusive os espíritos que estão hoje nas trevas.
É o nosso caso, né? Em algum lugar nós somos aquela criatura bem refratária a qualquer convite do bem. E agradecemos muito àqueles que nos ampararam, deram testemunho, renunciaram, permaneceram fiéis a Jesus para que nós pudéssemos ter a chance de estarmos aqui agora.
E ela, lendo mais um parágrafo aqui, diz o seguinte: todo desenvolvimento rompe amarras, facultando libertação e às vezes gerando dor. Não é fácil. Né? Não é fácil mudar. Dói. Porque fazer a coisa certa, lutar contra os nossos maus hábitos, nossos vícios, sejam eles de ordem física ou de ordem moral, é um processo doloroso, difícil, mas que traz resultados muito bons se nós conseguirmos perseverar, porque eles trazem libertação, Miranda.
Pois é. A proposta de educação, educar dá trabalho, a lei de progresso demanda tempo, não é? E nenhum de nós consegue fugir ao propósito de evoluir, porque essa é determinação divina. Se existe um determinismo para o espírito, é o seu aperfeiçoamento moral, leve o tempo que for, porque a lei é de progresso.
Então, que você que está aí sofrendo, você que não acredita mais que seja possível, né? Porque às vezes a gente acha assim: não, eu não tenho mais jeito, minha vida não tem mais solução. Sempre tem. Enquanto estivermos aqui no corpo respirando, a gente pode sim tentar uma mudança. Por mais difícil que seja, toda grande caminhada começa no primeiro passo. Ninguém vai escalar uma montanha começando lá no pé da montanha, chegando no cume de uma hora para outra. Requer esforço, é doloroso, muitas vezes é uma subida difícil, cansativa. Muitas vezes a pessoa acha que não vai chegar no alto da montanha, mas se ela perseverar, ela vai chegar. E não vai faltar ajuda, né? Porque sempre terão pessoas para dar a mão, para ajudar, os equipamentos. Quer dizer, se nós soubermos utilizar aquilo que Deus colocar ao nosso alcance para que a gente consiga buscar essa trajetória, né, esse desenvolvimento, rompendo essas amarras que nos prendem, né, o ódio, a mágoa, o orgulho, a inveja, o egoísmo, são as amarras que a gente tem que enfrentar para aos poucos nos libertarmos e termos a paz que nós tanto buscamos, mas até hoje de uma maneira errada. Por isso que Jesus falou: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a paz do mundo. O nosso grande erro ainda é buscar a paz do mundo.
São os equívocos, as ilusões. Depois o castelo se desfaz com o vento e a realidade chega. Que Jesus nos conduza.
Que Jesus nos conduza a muita paz. Até o próximo programa, se Deus quiser.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles. Um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.